DW Noticiário.
Bom dia, começa agora a emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nadia Sufo, estarei na sua companhia. Noticiário. Tiros no município de Nhamatanda, na província central de Sofala, em Moçambique, marcam o início das eleições municipais no país. Relatos do local indicam que os mesmos foram disparados por homens armados, supostamente da RENAMO. De lembrar que decorrem desde hoje as quartas eleições autárquicas em Moçambique. 18 partidos e associações independentes tentam vencer em 53 municípios, mas a Frelimo, no poder, e o MDM, o segundo maior partido da oposição, são os principais partidos na corrida. A RENAMO, o maior partido da oposição, não participa no pleito por discordar de algumas coisas, entre elas a composição da Comissão Nacional de Eleições. Entretanto, a tensão político-militar que se vive no país levanta dúvidas quanto à segurança do processo de votação. Mais sobre o assunto para acompanhar a seguir no Jornal da Manhã. Em Bruxelas, os ministros da Defesa da União Europeia concordaram sobre o avanço do desenvolvimento de drones ou aviões não tripulados europeus. O projeto deverá ter início a partir de 2020. A Agência Europeia de Defesa foi contratada para pesquisar as necessidades militares e os custos do projeto. Os aviões não tripulados têm sido produzidos principalmente por empresas norte-americanas e israelitas. Em junho passado, três empresas europeias de defesa, Dassault, EADS e Finmeccanica, pediram aos 27 para deixar desenvolver os seus próprios drones. Um grupo ligado à Al-Qaeda reivindicou o assassinato no Cairo de um oficial da polícia antiterrorista egípcia envolvido na repressão contra os islamitas após a deposição do presidente Mohamed Morsi pelo exército. De acordo com o grupo, Mohamed Mabrouk era um dos principais tiranos da segurança do Estado e o ataque foi uma resposta pela prisão de mulheres inocentes. O grupo, baseado na Península do Sinai, já tinha reivindicado um ataque contra a comitiva automóvel do ministro do Interior, que escapou ileso. Enquanto isso, 15 mulheres e 7 menores, partidários do presidente islamita Mohamed Morsi, devem começar a ser julgados a partir de hoje, na sequência de confrontos entre apoiantes e opositores de Morsi. Os atentados de Beirute de ontem podem ter sido provocados por uma moto e um carro armadilhados que estavam próximos à embaixada do Irão, na capital libanesa. Ao todo, terão sido usados 100 quilos de explosivos e uma testemunha diz ter visto um bombista suicida a dirigir-se ao muro da embaixada. Recorde-se que 25 pessoas morreram e mais 150 ficaram feridas. O atentado foi reivindicado pelas brigadas Abdulha Assam, um grupo radical sunita. No país, há hostilidades entre xiitas e sunitas por causa da guerra civil na Síria. Representantes do governo líbio mantêm, desde ontem, discussões com altos responsáveis da União Europeia em Bruxelas sobre a situação de insegurança no país, informa a Panapress. De acordo com a alta representante dos 27 para os negócios estrangeiros e política de segurança, Catherine Ashton, as discussões são uma oportunidade para abordar o que a União Europeia pode fazer em relação à situação na Líbia. Recorde-se que na sexta-feira passada, Trípoli foi palco de confrontos sangrentos que fizeram 47 mortos e 518 feridos. Também Ashton apelou às autoridades líbias para continuar a integração progressiva dos elementos das unidades armadas, dos rebeldes, nas instituições estatais, retirando as suas armas. E passamos ao mundo da bola. Portugal está qualificado para o Mundial de Futebol 2014. A equipa das esquinas foi ontem a Estocolmo derrotar a Suécia por 3-2 na segunda volta dos playoffs. Cristiano Ronaldo foi homem da noite depois de ter marcado todos os golos e ser considerado o melhor marcador de sempre ao lado de Pauleta. Ele atingiu na última noite os 47 golos em 109 internacionalizações. Ainda sobre as partidas de qualificação, a França goleou a Ucrânia por 3-0, a Croácia venceu a Islândia por 2-0 e a Roménia e a Grécia empataram a uma bola. Entre as seleções africanas, o Ghana perdeu por 2-1 no Egito, mas segue para o Mundial, tal como a Argélia, que bateu Burkina Faso por 1-0 e tornou-se hoje a quinta e última seleção africana a conseguir o apuramento para o Mundial. Terça-feira foi também dia do amistoso Inglaterra-Alemanha. Os alemães foram a Wembley vencer os ingleses por 1-0, num jogo que serviu para observar novos jogadores que podem ser convocados para o Campeonato do Mundo de Futebol. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
tiros marca o início das eleições municipais em Amatanda, Moçambique. Em Climane, também em Moçambique, munícipes prometem agir com vigilância no processo eleitoral. Há mais empresários alemães e portugueses interessados em parcerias sérias com Angola e Moçambique. Estes são os destaques do Jornal da Manhã desta quarta-feira, 20 de novembro de 2013. Tiros no município de Nhamatanda, na província central de Sofala, marcam o início das eleições municipais em Moçambique. Relatos no local dizem que cerca de 10 tiros foram disparados por homens armados, supostamente da RENAMO. O partido no poder, a Frelimo, tenta recuperar a cidade de Climane, na província central da Zambésia, que está nas mãos do MDM, a segunda maior força da oposição. Manuel de Araújo, presidente em exercício, recandidata-se para o cargo, enquanto a Frelimo tem como candidato Abel de Albuquerque. Climane e Beira são os únicos municípios que não são geridos pelo partido no poder. De lembrar ainda que em Climane a campanha eleitoral foi manchada por irregularidades que prejudicaram o candidato do MDM já na reta final. Mas vamos saber qual é a situação na província de Sofala, mais concretamente na Gorongosa, com um eleitor que lá se encontra. Senhor Carlos Machirica, pode nos descrever, por favor, qual é o ambiente aí na Assembleia de Voto onde se encontra?
Bom, neste preciso momento, dizer que Gorongosa acordou com uma boa temperatura, não é? Gorongosa em si está calmo. Aqui mesmo na Assembleia de Voto onde me encontro, há afluência, há pouca afluência das pessoas que querem exercer o seu direito de voto. O ambiente está calmo, e a situação penso que está tudo controlado e não há nada de mal por enquanto, só que existe um receio de medo numa primeira fase, atendendo e considerando, falava-se que haveria de haver alguns disparos, mas eu penso que não vai acontecer isso, porque a situação está muito bem controlada.
Como residente de Gorongosa, acha que os cidadinos aí têm medo realmente de irem votar por causa dos confrontos ou ataques que possam acontecer?
Bem, numa primeira fase existe um receio, né? Mas eu espero que este receio poderá acabar, não é? Poderá ultrapassar, porque as pessoas ainda estão com algum receio de medo, mas daqui a 2-3 horas de tempo, eu penso que o cenário poderá mudar ou poderá fluir os eleitores para virem votar.
E em termos da parada de segurança, o que é que se pode dizer? Há polícia aí na Assembleia onde o senhor está?
Sim, sim. Em termos de segurança, existe polícia de um lado ao outro a controlar então esta Assembleia. E do outro lado também, nota-se também alguns movimentos de militares, né? Para controlar toda a zona do distrito, né? A segurança está garantida.
E em relação aos outros escrutínios, esta presença da polícia é maior ou menor?
É maior. As polícias estão espalhadas de um lado para o outro, né? De outro canto para outro canto, para garantir a segurança na Assembleia de Voto.
E o que é que o senhor Carlos Machirica espera destas eleições?
Bem, espero que seja um sucesso, né? E que termine bem, sem que haja ferimentos, violência e muito mais.
E em que assembleia o senhor se encontra, senhor Carlos?
Bem, eu estou na Assembleia de Mapombwe.
Está numa escola?
Numa escola. A escola primária completa de Mapombwe.
Muito obrigada. Tenha um bom dia, Sr. Carlos, e espero que consiga votar nas melhores condições.
Obrigado.
E a Frelimo, o partido no poder, tenta recuperar a cidade de Climane, na província central da Zambésia, das mãos do MDM, a segunda maior força da oposição. Manuel de Araújo, presidente em exercício, recandidata-se para o cargo, enquanto a Frelimo tem como candidato Abel de Albuquerque. Climane e Beira são os únicos municípios que não são geridos pelo partido no poder. De lembrar ainda que, em Climane, a campanha eleitoral foi manchada na reta final por irregularidades que prejudicaram o MDM. Mas vamos saber com o nosso correspondente nesta cidade, Obed Obadias, como está a ser o início da votação. Bom dia, Obed Obadias. O que é que nos podes dizer sobre a afluência às assembleias de voto para estas eleições?
Primeiramente, tenho a dizer que encontro-me neste momento num dos postos de votação mais afluídos da cidade de Quelimane. Este que cita-se na mais estreita avenida dessa cidade, que é a Avenida Eduardo Moriani, e concretamente no bairro 17 de Setembro. E é possível verificar um contingente de cidadãos que estão neste local desde a madrugada de ontem para exercer o seu direito cívico. Há muitos munícipes que estão aqui para votar.
E em termos de segurança, vê-se polícias ou não?
Até então não se fazem presentes os membros da Polícia da República de Moçambique, que foram os indicados para garantir a segurança. Mas numa conversa tida com um dos brigadeiros a microfones desligados, disseram que estava tudo a postos.
E qual é o clima que se vive aí? Quais são as expectativas das pessoas com quem tu falaste?
De acordo com as pessoas com quem eu falei, eles disseram que chegaram aqui muito cedo para serem vigilantes para que o processo seja livre, justo e transparente. E prometeram também votar no desenvolvimento e no crescimento da cidade de Quelimane. E os comentários por aqui já constituem uma força dos munícipes em exercer o direito de cidadania.
De que maneira os cidadinos de Quelimane pretendem ser vigilantes? Eles explicam isso?
Eles dizem que estarão aqui até a hora de contagem dos votos. Isso até, quer dizer, que até a hora do fecho das... As pessoas que já votaram ou que irão votar praticamente às 7 horas prometeram até ficar até depois das 18 horas, a hora que as urnas encerrarem.
Esta não é a primeira vez que este facto acontece, não é? Aí na cidade de Quelimane.
Não, não é. Principalmente.
E no passado, esta medida de controle trouxe resultados positivos, não trouxe?
Trouxe resultados positivos, porque os munícipes ficaram satisfeitos com a escolha feita, disseram que as eleições foram justas e transparentes. E gostaria que o mesmo fenómeno, o mesmo processo se repetisse desta vez, desde que não sejam impedidos. Mas salientar que, pelo contato que tive com alguns colegas jornalistas que se encontram posicionados em outras assembleias de votos, em outros postos aqui ao redor da cidade de Quelimane, eles disseram que o clima que lá se vive, o ambiente que lá se vive, não difere do cenário que vive-se aqui na escola 17 de setembro. E outra coisa alarmante é que nem todas as salas que estão a receber, portanto, tratando-se de uma escola que constituem as assembleias de voto, estão eletrificadas. No caso, o processo seja, decora em um ambiente escuro, mas dizem que já estará tudo pronto até lá. Mas está tudo preparado para trabalhar durante o dia.
Muito obrigada, Obedes, e continuação de bom trabalho. Como acha que vão decorrer as eleições autárquicas em Moçambique? Caro ouvinte, contamos com a sua opinião. Mande-a, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Há mais empresários alemães e portugueses interessados em estabelecer e fomentar parcerias como meio para a realização de projetos de investimento e de negócios em Angola e Moçambique. São duas economias emergentes em fase de ascensão, com inúmeras potencialidades e oportunidades ainda por explorar. Conta-nos a partir da capital portuguesa o nosso correspondente, João Carlos, que acompanhou o 4º Fórum Económico Luanda em Maputo, via Lisboa, realizado pela Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã, em colaboração com a Associação Empresarial Alemã Africana.
Cerca de 60 empresas participaram esta terça-feira no 4º Fórum Económico Luanda e Maputo via Lisboa. Trata-se de mais uma iniciativa da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã que juntou empresários interessados em parcerias dirigidas para os mercados de Angola e Moçambique, duas economias em franco crescimento e que precisam da experiência portuguesa e da tecnologia germânica. Ricardo Ferreira, que veio da Alemanha em representação da Schneider, ficou com uma visão mais próxima da realidade angolana e moçambicana, mercados onde a empresa preconiza ampliar atividades, essencialmente na área da distribuição de energia elétrica.
Estamos já há mais tempo desenvolvendo atividades no sentido do mercado angolano. Agora se abrem perspectivas para Moçambique. Fizemos alguns contatos e vamos investir claramente no futuro próximo em aprofundar isso.
Maria Pia Scuderi fala em nome da
Norddeutsche Haraltoren,
empresa alemã vocacionada para a produção de turbinas eólicas, também com interesse nos dois mercados.
Estamos procurando um representante ou uma empresa portuguesa que já esteja instalando tecnologias renováveis nesses países.
João Ribeiro, da Bosch Termotecnologia, responsável pelo desenvolvimento de negócios em toda a África, dá conta que
já temos os termoacumuladores, ou seja, os aquecedores de água quente elétricos, que estão desde o ano passado a entrar em Angola. E temos as caldeiras industriais, da qual eu represento, que é um mercado muito importante e, com o desenvolvimento da indústria nestes países, será um mercado a ver nos próximos anos.
Para Nuno Alexandre, da construtora portuguesa Mottingil África, este modelo de parceria traz vantagens para todas as partes envolvidas.
A importância que nós vemos nas empresas alemãs é que elas provêm de mercados onde existe muita tecnologia e muito equipamento, coisa que nós em Portugal não temos. Quando vamos para os países africanos ou para outros mercados que não estejam tão maduros, conseguimos conjugar as duas vertentes, a vertente da infraestrutura, que é o nosso core business, é a nossa área forte, com o equipamento, e assim conseguimos oferecer o pacote completo. Essa é a grande vantagem que nós vimos nas eventuais parcerias com empresas alemãs.
A par deste interesse por Angola e Moçambique, está a formação de jovens talentos e de executivos, uma vez que estes países ainda têm fragilidades em recursos humanos especializados. O fórum de um dia acabou por reafirmar o interesse crescente das empresas alemãs pelo mercado africano. Wolfgang Knorle, vice-presidente da Associação Empresarial Alemã Africana, uma das parceiras deste quarto fórum, realçou isso em declarações à DW.
Die deutsche Wirtschaft.
As empresas alemãs estão sempre interessadas em investir nos mercados em fase de crescimento, sobretudo em países como Moçambique e Angola. Contudo, há restrições que podem fazer reduzir a vontade de investir. O investimento só é possível quando há paz e um clima de estabilidade política. Nesta perspectiva, os empresários que já conhecem o mercado moçambicano acreditam no regresso à estabilidade e no entendimento entre o governo e a RENAM, principal força da oposição. João Luís Traça, da Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Angola, aplaude esta iniciativa luso-alemã e é de opinião que o atual mal-estar nas relações entre os dois Estados será ultrapassado a curto prazo, sem afetar os planos de investimento naquele país lusófono de África.
Eu creio que daqui a um ano já ninguém se vai lembrar desta questão. Mas o que é facto é que as relações entre os dois povos são tão fortes, são tão densos os laços que nos unem, que não vejo motivo nenhum para nós acharmos que isto não é apenas somente algo passageiro e que, com bom senso, há de conseguir ser resolvido.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
Há 10 anos, com o propósito de melhorar as condições de vida de mais de 350 crianças órfãs que viviam na casa-mãe na cidade de Lubango e no lar do Chivingiro, arredor do município de Umpata, na província da Huila, o Minar se realojou os mesmos na Micha e na comuna de Roque, com o propósito de dedicarem-se à agricultura sem grandes experiências e material precário. Entregues à sua sorte, a fome e a não adaptação ao clima influenciaram na morte de muitos no Hospital Central do Lubango. Mais dados com Anselmo Vieira.
Em 2003, o Governo Provincial da Huila, através da Direção Provincial do Ministério da Assistência e Reinserção Social, Minarse, com o objetivo de reconstruir o lar de órfãos, denominado Casa Mãe, resolveu transferir os mesmos para o lar da Missão Católica do Chivingiro, para continuarem com sua formação académica. Hélio Sozinho, na altura, um dos rapazes que testemunhou este êxodo, hoje professor diplomado do segundo ciclo pelo Instituto Superior de Ciências da Educação e Seduila, confirma o facto.
O espaço na Casa Mãe já era insuficiente para albergar toda aquela gente. Na parceria entre, creio, o governo e tanto a Igreja Católica, no caso a Missão Católica do Chivingiro, com o padre Orlando, então foram acuados para ali, se podemos assim dizer, para não só continuar os estudos, mas também ter outra forma de enquadramento da vida.
A alimentação no lar era um dos vários problemas com que os missionários do clero diocesano na altura se debatiam para poder alimentar os mais de 3 mil rapazes, um número acima da capacidade do mesmo, embora recebessem alguma ajuda do Minar. Barça e outros doadores, tanto singulares como coletivos. Para minimizar tal carência e falta de espaço, o MINARCE, na altura dirigido por Vitória da Conceição Correia, hoje deputada à Assembleia Nacional pela bancada parlamentar do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, construíram cerca de 20 casas de construção precária do tipo T3 no bairro da Mídia, na cidade de Lubango. Outros foram calhar na comuna do Oca, uma das quatro que compõem o município do Lubango, para viverem da agricultura, sem para tal serem criadas condições. A pretensão era de os pôr a estudar, ocupá-los com cursos profissionais, a fim de dotá-los de ferramentas, a fim de poderem responder às necessidades da vida. Caíram em saco roto. A falta de alimentação apoderou-se dos órfãos e, com ela, doenças que davam entrada no Hospital Central do Lubango, Dr. António Agostinho Neto, como gastrite, anemia e outras que infelizmente levaram à morte a vários destes órfãos. Ferreira Ngunga, um dos órfãos, diz que
decidiram que, vindo para o Oque, conseguiriam desenvolver uma agricultura e sobreviverem através dessa atividade. Na altura, nós não estávamos no Instituto do Tivingueiro, mas estávamos propriamente na Missão Católica do Tivingueiro, sob tutela do Senhor Padre Orlando. E, nesse sentido, um subterfúgio, porque realmente muitos de nós não percebeu-se qual era realmente a causa. Aqui havíamos de viver da prática da agricultura e de alguns apoios, mas que muitos não chegaram.
O destino ditou que muitos dos órfãos da casa-mãe encontrassem como refúgio a lavagem de carros em vários pontos do país, sobretudo nas ruas de Luanda, capital de Angola, uma das mais caras do mundo.
Alguns acabaram por falecer mesmo aqui, na central. Outros seguiram os seus destinos, as escuras, né, para Luanda, e até aqui alguns estão lá praticando lavagem de viaturas e sobrevivendo disso.
Embora Angola tenha ratificado os 11 compromissos da criança que passam pela esperança de vida até a sua contemplação no Orçamento Geral do Estado, o correspondente da Rádio Luanda Antena Comercial Lacnauila, António Francisco, coetâneo dos órfãos da Missão Católica do Chivingueiro, diz que este caso põe em causa a estabilidade do país.
Toda a sociedade e os partidos políticos estão incluídos, devem e têm a responsabilidade social de tornar público, de fazer denúncias de situações menos boas.
Passados hoje 10 anos, o lar da casa-mãe continua por se construir. O governo provincial evita falar do assunto. Na Uila para a DW, Anselmo Vieira.
E lembramos a pergunta do dia. Como acha que vai decorrer o processo de votação com vistas autárquicas? Um processo que, aliás, já começou em Moçambique. Caro ouvinte, contamos com a sua opinião. Mande-a, por favor, para afriportug@dw.de ou então mande um SMS para o seguinte número: 00491750198273. Repito, 00491750198273. Contamos com as suas respostas. E passamos agora para o Brasil. No dia 20 de novembro de 1695, morria no Brasil Zumbi dos Palmares, o grande líder quilombola. Passados 318 anos, comunidades remanescentes de quilombos lutam pela terra e para preservar a sua história. A nossa correspondente no Rio de Janeiro, Vivian Mannheimer, esteve numa dessas comunidades.
De acordo com informações da Aquilerge, Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Rio de Janeiro, no estado existem 39 dessas comunidades, mas apenas duas conseguiram a titulação da terra. Eu fui conhecer a comunidade de Maria Conga, no município de Magé, a 50 quilômetros do Rio de Janeiro, onde moram 180 famílias descendentes de escravos. O nome da comunidade foi batizado em homenagem a uma escrava vinda do Congo, que foi vendida por um fazendeiro da região. Quando ela foi alforriada, passou a ajudar escravos fugidos, como contou a vice-presidente da Aquilerge, Ivone Bernardo, neta de escravos e que mora ali na comunidade desde que nasceu.
Aí ele disse, isso aí é uma comunidade remanescente quilombo, nós estivemos lá, fizemos entrevista com o senhor. É, peraí que eu vou pegar o livro e vou te mostrar. Quando pegaram o livro e mostraram, a capa era meu tio. Aí eu falei, ué, meu tio Honório conheceu Maria Conga? Nem eu sabia, porque a gente sempre, desde criança, ouvia falar de Maria Conga. Mas a gente até então achava que não era, era uma lenda, né? Uhum. Nós começamos a pesquisar e conseguimos juntar a história e mandou para a Fundação Cultural Palmares.
O município de Magé foi um lugar importante para a história do Brasil. E nos arredores da comunidade de Maria Conga dá para ver os sinais dessa história. Por ali passava uma importante linha de ferro, um túnel por onde os escravos fugidos vinham pedir abrigo no quilombo e não muito longe dali ficava a Praça do Leilão. Mas como ocorre em praticamente todas as comunidades remanescentes de quilombo, as condições de vida no Maria Conga são precárias.
Saneamento que não temos, é escola que não temos, é um PSF, um posto de saúde, uma saúde que não temos.
No porão da casa de Ivone são dadas aulas de alfabetização para adultos dentro de um programa federal para a preservação da memória dos quilombos. Mas, segundo ela, o programa ali ainda fez muito pouco.
Você já foi em Campinho da Independência? É muito lindo. Lá em Paraty. Uma comunidade que hoje tem um restaurante que eles lá, eles trabalham e sobrevivem da própria terra, porque plantam, colhem e levam para dentro do restaurante. As pessoas da comunidade trabalham dentro do restaurante.
Bia Nunes, militante do movimento negro, que também foi criada no Maria Conga, acredita que a preservação da memória dos quilombos só será possível com a implantação de escolas próprias.
E aí a gente achou muito legal quando o Brasil Quilombola colocou essa a ideia, né? Quem deu uma ideia de trabalhar a educação diferenciada dentro das comunidades, até para poder a criança e ela começar a trabalhar dentro dela. E quando a gente fala que tem que se reescrever a história do negro no Brasil, é porque tem que se reescrever mesmo. Nós temos que repensar o tipo de boneca que a gente dá para os nossos filhos. Porque quando a gente fala o tipo de boneca que a gente dá para os nossos filhos, isso reflete muito na criança que não quer utilizar o cabelo que ela tem. Porque a boneca dela tem um cabelo liso, então ela quer ter o cabelo que a boneca dela tem.
Do Rio de Janeiro para a DW, Vivian Mannheimer.
DW. Espaço do ouvinte.
Como acha que vai decorrer o processo de votação em Moçambique? Aliás, um processo que há pouco começou. Esta era a pergunta do dia. Madalena Sampaio está aqui no estúdio e os microfones são todos dela.
Muito bom dia. Eu, sem perder mais tempo, começo pela SMS de Albino, de Maputo. Ele diz, espero que as eleições corram num ambiente de paz, ordem, liberdade, escolha e transparência na seleção dos vencedores, que as armas se calem e que reine a vontade do povo, que se resume à mudança de regime. José Costa escreve o seguinte, tenho certeza que em Maputo vai correr bem, mas na Beira duvido. Salvador Molumba acha que as eleições vão terminar bem e ele encoraja os compatriotas para que se dirijam às urnas, vamos votar. Samuel Camcas diz que está tudo sob controle em Moçambique e Alcino Rodrigues Mário acha que vai correr muito bem este processo eleitoral. Chuchu Beleza diz que vive na cidade da Beira e ele acha que após os tumultos da Munhava não irá votar porque tem medo. Daniel Said apela, vamos todos votar, nada de abstenção. Em nosso Alberto Comar escreve o seguinte, moçambicanos, o bem-estar das nossas vidas nas cidades onde vivemos depende da nossa escolha. Não podemos ser enganados, vamos todos afluir em massa às mesas de voto. Eu sei que há grupos de descontentes que encorajam as pessoas para não irem votar, mas nós não podemos aceitar. Temos de defender os nossos interesses, votamos para o futuro dos nossos municípios. Joaquim Cabral Satambo diz que quem vota quer paz e ama a nação. Todos ao voto, todos por Moçambique. Daniel Mupunga, de Mambone, também de Moçambique, acha que a Renamo poderá não boicotar as eleições porque deixou todo o processo acontecer até se chegar ao dia de hoje. Então, o que o povo tem medo é de fraude que poderá haver, poderá levar a tristeza de muitos cidadãos. E eu aproveito para ler também alguns conselhos de Feliciano Nucunda. Ele acha que antes de sair de casa para as filas de mesa de voto, temos que fazer a avaliação de riscos. No local temos de identificar os pontos de fuga acessíveis, telemóveis com saldo suficiente, evitar conversa paralela, não usar auriculares de música para a sua segurança. António Dauce diz que na sua cidade é pior. É a Beira, e aqui os eleitores estão preparados para defrontar a FIR com recurso a katana e pneus. Não queremos polícia. Lívio Hugo da Beira, também da Beira, diz que com os frequentes ataques e o tumulto que se deu no bairro da Munhava durante o comício de Davis Simango, do MDM, a população está com receio de ir votar porque teme uma nova surpresa, mas diz que também circulam SMS a encorajar a população a ir votar. Nelly Chiticua diz que poderá decorrer tudo bem. Agora, a minha pergunta é o que acontecerá depois de anunciados os resultados dos votos? Tirano Cláudio escreve que em alguns municípios já decorrer bem e noutros será um problema. Mas, bem, o que queremos é que todos os municípios vão votar. Nádia, são para já estas as mensagens. Temos muito mais, mas não há tempo.
Muito obrigada aos ouvintes pela participação. Está completa a informação por hora. Tenham um bom dia.